Senhor presidente, senador Randolfo, senador Pedro Simon, senador Cristóvão Buarque, eu vim tratar hoje de um tema de mobilidade urbana no Distrito Federal, mas não posso deixar de fazer referência a essa fala do senador Cristóvão. O senador Cristóvão sempre nos provocando, trazendo temas da maior importância. E eu quero relembrar aqui, senador Pedro Simon, no início desse meu mandato, a primeira reunião que fiz no meu gabinete, naquela ocasião contando com a colaboração do professor Otaciano Nogueira, um grande brasileiro, um grande intelectual, um grande professor, um grande estudioso de ciências políticas. E nós falávamos, senador Randolfo, eu colocava que a prioridade do mandato seria uma reforma política. E naquela ocasião o professor Otaciano Nogueira começou a sorrir. E eu não entendi. E eu perguntei a ele em seguida qual era o motivo do sorriso dele. E ele me respondeu. Ele trabalhava no Congresso Nacional há mais de 40 anos, desde a década de 60. E todo início de legislatura se falava em reforma política. E, no entanto, a reforma política nunca saía, porque, segundo ele, todos os parlamentares eleitos no exercício do mandato, todos os parlamentares, sem exceção, tinham sido eleitos por esse sistema político. Daí a descrença de uma reforma política. E, de fato, isso aconteceu. Nós estamos chegando ao final do terceiro ano da terceira sessão legislativa dessa legislatura e, efetivamente, nenhuma reforma política foi feita e nem será feita. E nós precisamos, efetivamente, fazê-la. Como? Talvez só com uma constituinte que, efetivamente, possa mudar as regras da política no Brasil. Tendo que algumas questões são importantes, como, por exemplo, o fim das coligações. Acho que o fim das coligações resolveria grande parte dos problemas políticos no país. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu volto a essa tribuna para tratar de um tema que ameaça a nossa capital. Falo da situação vergonhosa em que se encontra o transporte público de Brasília, não só pelo serviço extremamente precário que é oferecido à população, mas também pelos equívocos do governo do Distrito Federal em insistir em um modelo oneroso, defasado, sem planejamento, sem transparência e até mesmo sem gestão da informação. A situação caótica se anuncia há alguns anos e só tem se aprofundado com a opção preferencial pelo automóvel e pelo transporte coletivo movido a diesel. Um modelo que, além de ter custos imensos, deixa a população mais vulnerável a acidentes e sujeita a condições desumanas de deslocamento. Depende de uma frota sucateada, que só agora começa a ser renovada. Os ônibus que circulam no Distrito Federal, além de tudo, emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono, comprometendo a atmosfera a um ritmo que já chega a 186 mil toneladas por ano. Estudos já apontam que, se continuar nesse compasso, Brasília vai parar em 2020. Será impossível circular aqui, pois não haverá mais espaço para tanto carro. Brasília já superou a marca de 1 milhão e 400 mil veículos, e cerca de 14 mil novos carros são emplacados a cada mês. Somos a metrópole brasileira que mais paga multa de estacionamento ilegal. Aqui, o transporte individual continua a superar, e muito, o coletivo. Segundo o IBGE, em 60% dos lares brasileiros há pelo menos um carro. E de acordo com o IPEA, o DF é a terceira região metropolitana, depois de São Paulo e Rio, com maior média de tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho. No ranking mundial, O brasiliense gasta nesse trajeto mais tempo que as pessoas que vivem em capitais como Nova York e Tóquio. Se a população é dividida pelo nível de renda, a situação fica ainda pior. Aqui, os mais pobres demoram 75% mais tempo que os mais ricos para chegar ao seu trabalho. O DF está em último lugar no ranking nacional preparado pelo IPEA. Pior, em muitos casos, os brasilienses correm sérios riscos de segurança, porque saem de suas casas antes de o sol nascer, enfrentam viagens de mais de 2 horas, muitas vezes em pé, e pagam passagens muito caras. Em junho, a população foi para as ruas mostrar a sua insatisfação, sua descrença no sistema de representação política, sua revolta com a corrupção e com a má qualidade dos serviços públicos. Mesmo com a agenda difusa dos protestos, destaca-se, em todo o país e aqui na capital, a luta pelo transporte urbano de qualidade. E quando o cidadão fala em transporte padrão FIFA, ele vai muito além da discussão sobre tarifas. Ele quer uma política de mobilidade urbana, democrática e participativa, encarada como um direito social de todos e não exclusivamente como um negócio, a forma que o transporte urbano tem sido tratado pelo governo. A sociedade foi às ruas para mostrar que não quer governo a serviço de interesses privados, mas um governo a serviço da coletividade. Um governo que entenda, por exemplo, que o futuro está no transporte público de qualidade e não no transporte privado. Hoje, o progresso não se mede mais pelo número de carros nas ruas, mas pelo tempo que se perde no trânsito e pela qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado, graças aos impostos pagos pela população. O império do pneu não pode mais adiar a urgente decisão para o transporte coletivo de cargas e pessoas sobre trilhos. O que era uma indicação científica pela projeção de estudos, hoje passa a ser uma reivindicação popular, referendada nas próprias ruas. Temos de aproveitar essa energia, essa força de mobilização social, para efetivar a mudança pela qual Brasília precisa passar. Há uma discreta promessa de expansão do metrô com recursos do PAC. Enquanto isso, o prometido veículo leve sobre trilhos, VLT, ainda é um mistério, sem data para ser entregue à população. 4 anos depois de as obras serem iniciadas e agora paralisadas, o pouco do projeto que conseguiu sair do papel transformou-se em um verdadeiro monumento à burocracia e ao descaso com o dinheiro público. Além disso, a única linha de metrô que temos em funcionamento na cidade também pesa, e muito, aos cofres públicos, por ser um dos poucos metrôs no país que terceiriza sua manutenção. Para se ter uma ideia, somente em 2011 foram gastos mais de 111 milhões na manutenção dos apenas 32 trens da frota. Se fizermos uma comparação com o metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem mais de 100 trens e transporta muito mais passageiros, os gastos da manutenção custaram pouco mais de 31 milhões, ou seja, 250% mais baratos do que os custos de manutenção do metrô do Distrito Federal. Como o GDF explica essas contas? Gostaria de ouvir o que tem a dizer o governador e o secretário de Transportes. Outra questão que merece esclarecimento urgente se refere às obras para implantação do Expresso DF-BRT Sul, sistema de transporte coletivo de passageiros que ligará o Gama e Santa Maria ao plano piloto. As obras foram iniciadas em dezembro de 2011 e agora estão próximas da integração com o plano piloto. A grande incógnita é qual será a solução do GDF para efetivar essa integração. Quero registrar, senhor presidente, que recebi informações de um empresário que venceu uma das bacias do Distrito Federal, de um engenheiro que trabalha na obra, de um perito do Ministério Público e de um funcionário do DF Trans, que não haveria projeto do BRT quando, a partir do momento que ele ingressa no plano piloto. Isso me pareceu algo tão estapafúrdio que, no dia 9 de julho, apresentei, pela Lei de Acesso à Informação, um requerimento de informações ao governador do Distrito Federal, solicitando a cópia do projeto. Esse prazo expirou no dia 29 de julho e eu não recebi nenhuma resposta. Passado algo como uns 10 dias do final do prazo já vencido, que o governador tinha para responder legalmente a minha indagação, liguei para o secretário de governo, Sonnenberger Barbosa, e fiz, olha, Berge, estou te ligando, fiz um requerimento pela Lei de Acesso à Informação, venceu, o governador não me respondeu. E ele ficou de tomar providências. Eu aguardei durante praticamente mais 4 semanas sem resposta, até que recebi, há pouco mais de uma semana, um CD com que seria a cópia do projeto. Caminhei para a consultoria de orçamento, a consultoria do Senado Federal, para que possa estudar aquele projeto, para que, com as informações, depois de estudado pela consultoria, para que possamos conhecer, que é um direito da população, conhecer qual é o projeto. Mas tive o cuidado, senhor presidente, de agora pela manhã, antes de iniciada, no início dessa sessão, de ligar para o superintendente do IFAM, no Distrito Federal, doutor José Leme Galvão, e perguntei, já existe o projeto do BRT para o plano piloto? Qual é a solução que será dada no plano piloto? Ele vai até a estação do metrô sul? Ele vai até a rodoviária? Como é que ele vai até a rodoviária? Se ele desembarca pela esquerda, ele vai passar pelo meio do eixão? Como é que ele vai desembarcar esses passageiros? São as curiosidades que temos. E nós sabemos que nós estamos falando de uma área tombada, patrimônio cultural da humanidade. Qualquer grande projeto de interferência, de intervenção no plano piloto, precisa de ter autorização do IFAM. E qual é a nossa preocupação? E quero registrar aqui que a nossa preocupação é com a paralisação das obras. A gente sabe que a construção dessa obra vem causando imenso transtorno para a população que mora no entorno sul, quem vem de Lusiânia, quem vem do Novo Gama, quem vem de Valparaíso, quem vem da Cidade Ocidental, quem vem de Santa Maria, quem vem do Gama, quem vem do Parkway, perde horas no trânsito, nos enormes engarrafamentos, em função da obra. Portanto, a nossa preocupação é que o governo tenha a responsabilidade de planejar adequadamente a obra para que amanhã essa obra não seja interrompida por alguma diligência exigida pelo IFAM. Então essa é a nossa preocupação. E nos parece uma coisa tão absurda que neste momento, uma obra que já gastou quase R$1 bilhão, uma obra daquele tamanho, daquela envergadura, que até este momento o IFAM não tenha um projeto para que seja analisado, para que seja apreciado, para que seja aprovado, para que essa obra possa estar pronta e servir à população do Distrito Federal. Veja o nível de irresponsabilidade com o dinheiro público que as coisas estão sendo tratadas no âmbito do governo do Distrito Federal. Repito, liguei antes de assumir essa tribuna para o superintendente do IFAM, ele já tinha me dito isso há 20 dias atrás, para me certificar, e ele disse, até agora não apresentaram ao IFAM nenhum projeto de qual será a solução do BRT para a chegada no plano piloto.